Bom dia, bem-vindos a mais uma edição do Falar Direito, Programa de Advocacia e Justiça do Jornal Económico. Nesta que é a última semana de maio, vamos falar de um tema que tem marcado a atualidade ao longo do mês: a Lei dos Metadados. Para isso, temos connosco o advogado contencioso David Silva Ramalho, seguidor de processos de natureza penal. Muito obrigada, David, por ter aceito este nosso convite.
Obrigado pelo convite.
No fundo, vamos falar aqui da chamada Lei dos Metadados, porque no último mês soaram os alarmes com o sumo do Tribunal Constitucional. E a primeira pergunta que lhe faço é: do que é que estamos aqui a falar? Toda a gente sabe o que é os metadados.
Nem toda a gente sabe, desde logo, porque metadados quer dizer muita coisa. O conceito de metadados pegou na altura da lei das secretas, mas o que estamos a falar são dados de tráfego e de localização. O conceito de metadados são dados sobre dados, portanto, temos de ter metadados de várias naturezas. Um ficheiro informático tem propriedades, essas propriedades são metadados. Por isso, não é muito rigoroso falar em metadados, embora o nome tenha pegado. Estamos a falar de dados de tráfego e de localização. E o que estamos a falar, quando falamos da lei da conservação de dados de tráfego, é um regime, que é a Lei 32/2008, que obriga as operadoras de comunicações, a nós, a Vodafone, o que seja, a conservar os dados de comunicações de todas as pessoas no território nacional, e isto são naturalmente os dados não de conteúdo, mas os dados de, por exemplo, a duração da chamada, a origem da chamada, a localização de cada um dos intervenientes da chamada, quando estamos a falar de chamadas telefónicas, mas também dados de IP, e muito resumidamente, se me perguntar o que é isto, uma lei que obriga à conservação para fins preventivos para investigação de crimes graves. Ou seja, se de hoje para amanhã houver um atentado terrorista e se souber quem é a pessoa, o suspeito, o que as autoridades vão fazer, neste caso com o mandado do juiz, é pedir com quem é a informação aos operadores, à operadora que se forneça ao serviço telefónico àquela pessoa, perguntar àquela pessoa, melhor saber com quem é que ela andou a falar, onde é que estava quando falou, quem é que é a sua rede de contactos, naturalmente
E esses
contactos
dados
telefónicos.
são dados automaticamente e em que espectro temporal?
O espectro temporal que está previsto na Lei 32/2008 é um ano. Mas é importante ter presente que há duas leis aqui relevantes. Há a Lei 41/2004, que é a lei que transpõe a Diretiva 2002/58/CE, a Diretiva e-Privacy, e que diz que os dados de tráfego podem ser conservados, menos do que os da Lei 32/2008, mas já lá vamos se for o caso. Os dados de tráfego podem ser conservados para fins de faturação pelas operadoras até um período de 6 meses. O prazo de 6 meses já não está nesta lei, está noutra. Depois temos a Lei 32/2008, que diz que os dados de tráfego e de localização devem ser conservados durante um período de um ano para investigação de crimes graves. Ou seja, isto quer dizer que de 0 dias a 6 meses, os dados estão acessíveis para um conjunto de crimes mais alargado, porque estão abrangidos por aquela norma que prevê que eles podem ser conservados para fins de faturação. De 6 meses a um ano só podem ser acedidos se estiver em causa um crime grave.
E então, onde é que houve o problema nesta lei? Qual foi assim, os obstáculos que o Tribunal Constitucional encontrou, tendo em conta as três normas sobre as quais se posicionou?
O problema desta lei, podemos olhar para ele isoladamente, numa perspectiva de direito constitucional português, mas o problema desta lei precede-o e vai para além do direito constitucional português. Ou seja, esta lei vem transpor uma diretiva, que é a Diretiva 2006/24/CE, que é a diretiva chamada Data Retention Directive, diretiva que obrigou à conservação de dados de tráfego.
Que curiosamente surgiu num ano também relacionado com o terrorismo, 2006.
Exatamente, em 2006, esta diretiva surge na sequência dos atentados de 2004 em Madrid, 2005 em Londres. Aliás, foi a diretiva aprovada de forma mais rápida na história da União Europeia até à data. Surge em 2006 e onde antigamente as operadoras de comunicações podiam guardar dados e as legislações nacionais podiam obrigar as operadoras de comunicações a guardar dados, a partir de 2006 o que esta diretiva vem fazer é dizer os Estados da União Europeia têm de legislar no sentido de obrigar as suas operadoras de comunicações a guardar este conjunto de dados, mais alargado, durante um período que a diretiva estabelecia de 6 meses a 2 anos. O nosso legislador, em 2008, transpôs para um ano. Depois da diretiva ter sido aprovada em 2006, houve vários países em que se colocaram diferentes problemas, houve declarações de inconstitucionalidade na Roménia, no Chipre, na República Checa, na Alemanha, com diferentes âmbitos, mas sempre relacionados com a mesma coisa, que é dizer, esta conservação de dados é desproporcional. Estamos a guardar dados de todos os cidadãos da União Europeia, de todas as comunicações que eles fazem, para o caso de um desses cidadãos ser terrorista, cometer um atentado, não é só terrorismo, é evidente, é crimes graves, mas foi pensado para o terrorismo.
Estamos todos a ser colocados no mesmo saco.
Basicamente, o Tribunal de Justiça dá altura uma expressão que é tratamos todos como suspeitos. E pese embora seja muito importante combater crimes graves, o Tribunal de Justiça reconhece isto, não é tão importante que justifique restringir a liberdade de todos os cidadãos, porque a mera conservação de dados, a mera existência destes dados à disposição de alguém, já é uma restrição à liberdade e à privacidade, neste caso, e desproporcional foi esse o problema. E, portanto, em 2014, uns tempos antes, há uma organização que é a Digital Rights Ireland, que diz, bem, eu tenho um telemóvel, e como tenho um telemóvel, estou abrangida por esta diretiva. Os meus dados estão a ser conservados. Por isso, aqui vou eu para o Tribunal de Justiça, naturalmente sigo os procedimentos aplicáveis para ser o meu reenvio para o Tribunal de Justiça, suscitando a invalidade da diretiva, precisamente com violação aos direitos à reserva da intimidade da vida privada e familiar, à proteção de dados, conjugados com o princípio da proporcionalidade. E o Tribunal de Justiça da União Europeia, em 2014, no CELBA Acórdão Digital Rights Ireland, declara a invalidade da diretiva, o primeiro de 7 acórdãos que se pronunciaram sobre isto até agora.
Até abril.
Até 5 de abril deste ano, sim. 22 dias antes do... Ou 23, antes do...
Ou seja, entre 2014 até agora houve 7
decisões do Tribunal de Justiça, com diferentes âmbitos, umas relacionadas com dados de tráfego, outras com dados de base, outras com segurança nacional, outras com IPs, portanto, tudo, houve decisões com diferentes âmbitos, umas com base na Diretiva 2006, outras com base na Diretiva 2002, mas o problema era sempre o mesmo, que era, não se podem conservar dados de tráfego indiscriminadamente todos os cidadãos da União Europeia. Podem conservar-se dados de tráfego em algumas circunstâncias. Depois o Tribunal de Justiça vem clarificar no acórdão Tele2 Severica, que é o acórdão subsequente, e nos acórdãos posteriores.
Como por exemplo?
O Tribunal de Justiça não é muito concreto, mas diz sempre que haja suspeitas fundadas de que em dado momento e em dado local possa ocorrer um crime grave, pode preventivamente conservar-se um conjunto de dados. Imagine-se que um chefe de Estado, o Presidente dos Estados Unidos, o Papa, venha a Lisboa, é possível, de acordo com alguma leitura daqueles critérios, depois vão ficando mais finos e mais difíceis de interpretar, mas dizer que se pode fazer uma conservação geral indiscriminada de dados naquele período de tempo, para o caso haver um crime grave. Claro que isto tem sido interpretado de diferentes modos. Há países, por exemplo, para cumprir este procedimento, ou esta regra do Tribunal de Justiça, esta interpretação que permite salvar a conservação de dados, dizem, bem, eu tenho aqui uma lista de crimes, como a Bélgica, por exemplo, se 3 destes crimes forem cometidos numa determinada localidade, então eu tenho suspeitas para crer que isto há aqui uma tendência criminógena e, portanto, eu posso conservar dados de tráfego neste local durante um certo período de tempo. A interpretação não é clara. O Tribunal de Justiça avança critérios que vai concretizando, mas nunca vai muito para além disso. Mas para responder à sua questão, dizíamos o que é este problema. Bem, depois do Tribunal de Justiça declarar a invalidade da diretiva, tivemos aqui um problema, que é, então, e as leis aprovadas pelos Parlamentos Nacionais que visam transpor aquela diretiva, elas caem com efeito dominó ou não? E a resposta é não, porque os Parlamentos Nacionais são uma fonte legislativa diferente durante a
União. Mas porque que, ao longo destes anos, Portugal passa aqui uma imagem de um bocado de passividade, porque entre os vários Estados-membros que nomeou, não surge o nosso nome, digamos assim. O que é que motivou esta serenidade?
Os estados que eu referi das declarações de inconstitucionalidade são prévias à declaração de invalidade da diretiva. Depois da declaração de invalidade da diretiva, há estados que mudam a lei, há estados que revogam a lei, há estados que mantêm a lei. E em Portugal manteve-se a lei, embora tenha acontecido um caso peculiar, que é a nossa lei, como disse, obriga à conservação de dados, obriga as operadoras de comunicações a guardar os dados. Se não conservarem, cometem um ilícito de controle nacional, sancionado pela CNPD. A CNPD, em 2017, diz eu não aplico este ilícito de controle nacional. Portanto, se as operadoras escolherem apagar os dados, não há problema, não vão ser sancionadas. Claro que se os conservarem, têm de cumprir as normas aplicáveis. Sim, sob pena de responsabilidade de controle nacional ou criminal. Mas a verdade é que a declaração de invalidade da diretiva assentava num conjunto de pressupostos e de violações da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia que a nossa lei colmatava. Um dos argumentos era não se define o que são os crimes graves, a nossa lei define. Não se exige mandado judicial, a nossa lei exige. Não se diz porque é que é 6 a 24 meses. É muito tempo ou é pouco tempo? E a nossa lei diz 1 ano. Fica no meio. não se protege adequadamente o sigilo profissional, segredo de advogado, por exemplo.
Também
a nossa lei salvaguarda isso de algum modo também. E, portanto, havia alguma interpretação no sentido de que estes dados são... A nossa lei ainda assim cumpre grande parte dos parâmetros que levaram à declaração de invalidade diretiva. Agora, claro, não cumpre o fundamental, que é ordenar a conservação geral indiscriminada de dados.
Obrigada. É tempo agora para um curto intervalo. Nós prosseguimos de seguida a discussão sobre o impacto da chamada Lei dos Metadados na justiça portuguesa. Começamos a emissão com a presença de David Silva Ramalho, da Moraes Leitão. Doutor, vai explicar a questão da diretiva, de onde vem esta lei e porque é que Portugal acabou por não se incluir nos Estados-membros que se opôs. Na sua opinião, esta decisão do Tribunal Constitucional, agora mais recente, é justificável? Porquê?
Eu peço não dar sempre respostas diretas, A decisão do Tribunal Constitucional parece-me relativamente inevitável, tendo em conta o que vem sido a jurisprudência do Tribunal de Justiça. É certo que o direito da União Europeia é um ramo de direito e o direito constitucional é outro, mas os fundamentos invocados pelo Tribunal de Justiça podemos importá-los para o direito constitucional português. Também está lá prevista a reserva determinada da vida privada, a proteção de dados e o princípio da proporcionalidade. E, portanto, esta decisão do Tribunal Constitucional tinha de chegar mais cedo ou mais tarde, parece-me. Podemos questionar se o Tribunal de Justiça tinha razão quando decidiu como decidiu e como veio decidindo nos últimos tempos, mas não foi essa a questão que me colocou. Se esta decisão é criticável, a meu ver, é criticável num ponto concreto. Mesmo o Tribunal de Justiça, no Acórdão de 2020, Quadrature du Net, disse que os IPs de origem podem ser conservados. Quer isto dizer que, se alguém acede a um website com conteúdo ilícito e se percebe que essa pessoa andou a praticar factos ilícitos através do seu IP, associando este IP aos dados de base, portanto, associando este IP a quem é que paga a conta da internet, a quem foi atribuído aquele endereço IP, é possível nós sabermos quem é aquela pessoa. Porque este IP está conservado durante um período até um ano. O Tribunal Constitucional também não admite esta conservação, pois embora o Tribunal de Justiça admita. Diz IPs de origem tudo bem, IPs de destino é que não. Ou seja, eu posso saber a quem é que pertence aquele IP, não posso saber a que sites é que aquele IP está a aceder. Isso já é muito invasivo. E o Tribunal de Justiça, pese embora tenha permitido isto, o Tribunal Constitucional diz que não. E diz que não com base num argumento que me parece frágil, que é o argumento segundo o qual nós até sabemos, até podíamos salvar isto, mas o facto de a nossa lei não obrigar à conservação de dados dentro da União Europeia leva a que nós declaremos a inconstitucionalidade da norma.
É um argumento facilmente refutável.
É um argumento que, na prática, eu duvido muito que se coloque. Porque com base no regime vigente em matéria de proteção de dados pessoais, para as operadoras de comunicações guardarem estes dados em território fora da União Europeia e que não ofereça garantias adequadas de proteção, é um pesadelo burocrático. E, portanto, isto verdadeiramente é um não problema. Para além do mais, esta declaração poderia ter sido, a meu ver, uma declaração no sentido que se os dados forem na interpretação segundo a qual os dados podem ser conservados fora da União Europeia, é inconstitucional. Mas dizer que, como diz na fundamentação, podíamos conservar os dados, mas estando na União Europeia não poderíamos, e depois dizer, então é tudo inconstitucional que esteja na União Europeia ou não, parece-me excessivo e parece-me que vai ter um impacto sério. E se dúvidas houvesse na interpretação do que diz o Tribunal Constitucional, elas parecem ser sanadas no acórdão subsequente que se pronuncia sobre a declaração de invalidade apresentada pela Procuradora-Geral da República, onde parecem reforçar este entendimento.
Eu retomo agora a questão que se colocou a si próprio. O argumento do Tribunal de Justiça da União Europeia é criticável ou não?
Bem, o Tribunal de Justiça diz, com base nestes dados de tráfego, eu consigo saber muita coisa sobre toda a gente. Consigo saber com quem é que as pessoas falam, consigo saber onde é que elas andam, quais são os seus círculos familiares, consigo saber onde é que elas costumam estar. E, portanto, tem informação muito sensível. E, sendo informação sensível, ela... Só o mero facto de existir, de estar conservada e de em abstrato poder ser.
Os tribunais sabem que estamos aqui neste momento.
Sim, exatamente. Saberiam, não estava em flight mode, mas sabiam que eu cheguei aqui e ele se desligou. Os tribunais não, na verdade, e por causa disso é um ponto importante, que é estes dados ficam guardados numa base de dados separada com um mecanismo de registro de todos os acessos. E só são acedidos mediante mandado judicial. Portanto, aquela ideia de que as operadoras tratam estes dados como querem não é verdadeira. É um papão que circula e que justifica esta Claro que o Tribunal de Justiça diz, a lei não cria, a diretiva não obriga à criação de medidas de segurança. É verdade, mas a nossa lei tem essas medidas de segurança, em particular a portaria que a regulamenta. Mas isto para dizer, o Tribunal de Justiça tem razão nos argumentos que usa, mas a consequência não deveria ser a proibição geral e indiscriminada da conservação de dados. Enfim, parece-me que a conservação de dados é os dados conservados são um instrumento muito relevante para o combate ao crime, em particular ao crime grave, e o problema está na segurança dos dados. Eu não tenho convicções muito fortes nesta matéria, porque eu percebo ambos os argumentos. O argumento da privacidade e o argumento da segurança, que estão sempre em constante conflito. Parece-me é que é uma restrição baixa, em particular a conservação de dados como o IP, baixa para a relevância que estes dados têm em investigações criminais.
Podem ser cruciais para um processo. E por falar nos casos concretos, este
de facto é uma ferramenta utilizada na investigação
de muitos processos cá em Portugal e são importantes para o seu desfecho ou não?
Quando estamos a falar de crime informático, é muito difícil investigar crime informático sem IPs. É certo que o IP nem sempre leva a algum lado. Se usar uma VPN, usar o Tor, que o IP deixa de ser útil. Mesmo nos VPNs, às vezes é. Mas perdendo esta informação, perde-se informação muito relevante. Agora, a questão é saber, esta informação esteve na gênese de toda a prova que foi recolhida a seguir? Se for o caso, temos um problema. Se não for o caso, que ainda esta informação conseguimos ter prova suficiente, então isso aí não será tão relevante. Mas em crime informático, se estiver a investigar um crime de pornografia infantil, por exemplo, vai, em grande parte dos casos, encontrar o suspeito através do IP. Muitas vezes até em operações internacionais em que as autoridades portuguesas recebem comunicação de IPs para território nacional. E, portanto, é uma solução criticável. Há processos em que, de facto, o processo nasce com base nisso e aí, como disse, pode haver um problema sério, porque a prova, parece-me, pode cair. Mas,
e neste caso da alteração à lei que supostamente chegará,
primeiro,
que não vai abranger os processos que já transitaram em julgado, isso está seguro, digamos assim?
Bem, o primeiro-ministro fez esse comentário, mas juridicamente esse comentário não vincula aos tribunais, como é evidente. Parece-me, da leitura que eu faço da Constituição, que os casos julgados ficam salvaguardados. Mas a discussão tem sido colocada. O que a Constituição diz é, excepto quando o Tribunal Constitucional diga coisa diferente, uma declaração de inconstitucionalidade, o caso julgado fica salvaguardado, mesmo em matéria penal. Aliás, especialmente em matéria penal. E, portanto, não havendo declaração expressa do Tribunal Constitucional em sentido contrário, os processos já transitados, eu vejo com muita dificuldade, possam ser reabertos. Até porque, mesmo que pudessem, era preciso que essa prova fosse determinante para a condenação, ou tivesse sido especialmente relevante para a condenação. Mas, se me pergunta a minha opinião, parece-me que o caso julgado fica salvaguardado.
Eu digo isto porque houve muitas preocupações num chamado remoto, num sistema judicial, muitos casos, por exemplo, que fizessem recorrer ou mesmo ficassem postos em causa. Essa questão é justificável levantar?
Bem, eu acho que vai haver, de facto, alguns cursos de revisão. Vai haver vários. Se eles têm mérito ou não, caberá aos tribunais. A minha interpretação é que, quando falamos de recursos de revisão, acho muito difícil. Acho muito difícil. Quando falamos em recursos ordinários, ou em alegações em processos pendentes, aí temos fundamento, parece-me.
Mas há casos para alarme de maior pendência nos tribunais, motivado por este aspecto?
Isso não consigo garantir, porque não sei se haverá assim, haverá certamente um aumento de litigância, isso parece-me evidente. Se esse aumento de litigância vai ser ao ponto de paralisar os tribunais ou de os abrandar mais ainda do que eles já estão, parece-me uma conclusão difícil de tirar e só o tempo dirá.
Muito obrigada, David. São temas que poderá acompanhar já de seguida, depois de uma pausa de breves segundos. Continuo desse lado. Chegamos à terceira e última parte deste nosso programa, onde estamos com o advogado David Silva Ramalho, da Moraes Leitão. Estávamos a falar então da necessidade dos metadados ou não nestas investigações criminais e passo agora a questão para o futuro. A nova lei que virá em junho, ou revisão da mesma, digamos assim, pelo menos é assim a previsão do governo, perguntava-lhe como é que se equilibra no próximo quadro legislativo a questão de manter a permissão dos metadados, como é o objetivo do nosso país, pelo menos com certas palavras de António Costa, e ao mesmo tempo alinhar com as recomendações, quer do Tribunal Constitucional, quer do DJUE, como é que se equilibra a balança aqui nesta próxima lei?
Não é um equilíbrio fácil, certamente. Quer dizer, há uma parte que é fácil. Quanto aos IPs de origem, basta colocar expressamente na lei que os dados não podem ser da União Europeia, que era algo que uma vez já resultava com praticamente certo do regime vigente, mas colocando isso, os IPs de origem parecem poder ser salvos. Quanto aos outros dados, parece-me que há duas vias que podem ser seguidas. É sempre difícil fazer esta antevisão, se calhar vai haver uma via muito mais criativa, eu não sei, mas uma delas é reduzir o prazo de conservação, que a meu ver não restringe.
Quanto poderia ser o tempo adequado?
O que tem sido aplicado em alguns países é 90 dias. Uhum. Mas mesmo isso, há países, eu tenho ideia que na Alemanha, estou a falar de corpo, não sei na Alemanha, mas era 90 dias. E mesmo isso está suspenso em função mais um review para o Tribunal de Justiça. Não sei se isso vai passar. Parece-me que, tendo em conta os fundamentos do Tribunal de Justiça, pode não ser fácil fugir aos critérios que determinaram a declaração de invalidade do Tribunal de Justiça e mesmo a de inconstitucionalidade no nosso Tribunal Constitucional. Outra via é tentar criar na lei e colocar na lei de forma mais clara, com critérios precisos e expressos, os critérios adotados no Acordo Nantel II Sferiga e seguintes, que são aqueles que determinam que a conservação geral indiscriminada pode ocorrer, ou melhor, que a conservação de dados pode ocorrer, se houver motivos concretos, claramente determinados, e se respeitar a pessoas ou a grupos de pessoas concretos de onde resulta um risco demonstrado de que poderão levar à prática de crimes graves.
E nesse caso, poderia haver aqui estes dois mundos. Em relação ao timing, esta lei vai ser redigida num mês, digamos assim. Havia necessidade deste apressar do legislador? E acha que é viável também estar em vigor em junho?
Eu não sei se é viável, mas que é preciso, que é urgente, é. Porque de facto isto é informação importante para a investigação criminal e sem ela haverá processos que enfim, não é obrigatório haver punição de todos os crimes, isso é algo pacífico, não temos de capturar todos os criminosos, aliás isso só é feito à custa de liberdade e portanto não é sequer desejável, mas esta informação sendo necessária, convém que seja prevista na lei o mais depressa possível. Agora, não me parece que seja uma nova lei que vai salvar o que está para trás. E, portanto, teremos sempre um problema, desde o momento da declaração de inconstitucionalidade até ao momento da entrada em vigor da nova lei, relativamente a dados conservados nesse período de tempo, gerados ou conservados nesse período de tempo.
E a questão da posição das operadoras de telecomunicações, há pouco falou, neste momento têm-se remetido um bocadinho ao silêncio, mas não são elas que estão com a faca e o queijo na mão no final do dia, não são obrigadas a prestar algum tipo de declaração neste momento?
As operadoras, neste momento, eu não conheço posições concretas, mas não são...
Porque não as deram.
Talvez por isso. Mas não são obrigadas a tomar nenhuma posição neste momento. O que há nesta fase é um momento de alguma turbulência. Nós tivemos um acórdão do Tribunal Constitucional, tivemos um requerimento, uma arguição de nulidade. O acórdão, tanto quanto ainda não foi publicado em Diário da República. Portanto, não há... É complicado para um particular fazer essa interpretação da lei e pensar, agora eu apago toda a informação ou não apago toda a informação? Isso não é uma posição fácil, aquela em que as operadoras estão.
E vai ter de ser tomada provavelmente em grupo, digamos assim.
Teremos de ver se há alguma orientação pública sobre este tema, por parte de autoridades, mas neste momento é difícil antecipar o que é que vai ocorrer.
E o que é que advém em relação ao sistema, numa perspectiva mais macro, judicial, nos próximos tempos, em termos de tecnologia? Ou seja, que desafios enfrenta o setor neste momento?
A justiça enfrenta um problema sério de falta de digitalização. Basta ver, se eu quiser fazer, na maior parte dos tribunais, e mesmo no campo de justiça, se eu quiser fazer umas alegações com uma apresentação PowerPoint, eu tenho de levar um projetor. Não há no tribunal. Há em alguns, por exemplo, em Santarém, no Tribunal da Concorrência.
Encontram-se pelos dedos.
Mas não são muitos. E, portanto, tudo está em papel, mesmo no processo crime, onde há sítios a partir da fase de julgamento. Antes disso, corre tudo em papel. Nós temos o processo, é moroso. É, para enviar um processo para a Polícia Judiciária, o ficheiro anda para a frente. O ficheiro não, os dossiês andam para a frente e para trás. Não são dossiês, são capas. E a justiça não anda de forma célere assim. E para além disso, estou a falar apenas nos tribunais, porque se formos ver a Polícia Judiciária, que tem profissionais muitíssimo competentes, não tem meios. Se tiver uma perícia na Polícia Judiciária, ela está lá há 2-3 anos. Há processos em que a perícia é requerida no inquérito, o Ministério Público não espera pela perícia porque não pode esperar, acusa e a perícia surge no julgamento ou em recurso. A perícia é pedida na fase de inquérito. É muito difícil os processos avançarem assim e, de facto, a justiça enfrenta um problema sério de falta de digitalização.
O Falar Direito regressa em breve com mais temas e novos convidados. Até lá, continuo a acompanhar diariamente e ao minuto as notícias nas nossas redes sociais e no site do Jornal Económico.